Primeiro eu queria reiterar os cumprimentos à presença de cada chefe de Estado, chefe de governo e de todos os representantes dos países membros da CARICOM. Cumprimentar a imprensa e dizer para vocês, os nossos embaixadores, eu acho que é sempre importante a gente enalteceu o trabalho daqueles que, no anonimato, produziram todos esses documentos que nós assinamos aqui, produziram todos os papéis que nós assinamos e que, muitas vezes, nós, chefes de Estado, chegamos numa reunião e está tudo muito pronto para a gente fazer e, muitas vezes, a gente não agradece. Então, meus agradecimentos a todos aqueles que trabalharam para que nós pudéssemos ter essa reunião exitosa que tivemos hoje. Em segundo lugar, dizer a todos os amigos presentes dessa reunião que hoje é um dia muito especial para mim. Especial porque quando fui em 2005 no Suriname participar da CARICOM, assumi o compromisso de que nós iríamos fazer uma cúpula entre o Brasil e a CARICOM. Demorou um pouco, é verdade, mas nós já participamos de outras reuniões, porque já fizemos a comunidade latino-americana e caribenha, já fizemos uma reunião na Bahia, no Brasil, uma reunião no México, mas eu estou extremamente feliz porque eu vi na reunião de trabalho de hoje quanto tempo nós perdemos não nos relacionando nas últimas décadas. De um lado, porque o Brasil olhava para os países da CARICOM como se fossem países pequenos, economicamente sem importância, e que era importante ter uma relação com as grandes economias do mundo ou com as grandes nações do mundo. Mas quando a gente olha a questão do comércio entre a CARICOM e o Brasil, e a gente lembra que em 2002 nós tínhamos apenas 660 milhões de dólares no fluxo comercial entre o Brasil e a CARICOM. E chegamos a 2008 com 5 bilhões e 200 milhões de dólares, nós percebemos que se nós tivéssemos começado antes, a gente poderia estar numa situação infinitamente melhor. O Brasil não olhava para a CARICOM e vocês também não olhavam para nós. Porque o Brasil não era um país respeitado no mundo. Muitas vezes se falava do Brasil, as pessoas lembravam do carnaval brasileiro, ou as pessoas lembravam do futebol brasileiro. O Brasil não era levado a sério na questão política. O que mudou nesses últimos períodos é que nós nos descobrimos. É que nós poderemos ser úteis e solidários a todos os países da CARICOM e vocês podem ser úteis e solidários ao Brasil. E ao mesmo tempo, eu tenho a convicção de que os acordos que nós assinamos hoje vai mudar definitivamente a história na relação entre Brasil e os companheiros dos países da CARICOM. Não tenho dúvida, companheiros, que haverá mudança substancial. Primeiro, porque o Brasil caminha com muita disposição de se transformar numa grande nação e numa grande potência econômica. O Brasil tem condições, e se nós continuarmos no ritmo que estamos, o Brasil poderá chegar a 2016, 2018, a ser a quinta potência econômica mundial. E ao Brasil, e essa é uma visão do meu governo, e eu tenho a convicção do povo brasileiro, a nós não interessa crescermos sozinhos. É preciso que todos cresçamos juntos. Nós poderemos fazer muito. A nossa Embrapa pode ajudar de forma extraordinária o desenvolvimento agrícola dos países da CARICOM. Poderemos colaborar de forma extraordinária na questão da saúde. Poderemos colaborar de forma extraordinária na segurança alimentar, porque temos uma experiência exitosa e extraordinária na agricultura familiar. E tudo isso nós só poderemos passar para os companheiros se nós conhecermos o que cada um de nós está fazendo. Na questão energética, nós temos condições de ajudar os países da CARICOM. Temos tecnologia, temos expertise, e, portanto, nós poderemos descobrir novas fontes de energia trabalhando conjuntamente. Por isso que eu disse no início que estava feliz com essa reunião. Mas veja, importante que nós assinamos nessa declaração, que é uma coisa que me deixa mais feliz ainda. Na declaração tem um parágrafo que nós dizemos o seguinte: reconhecendo a importância da herança africana em suas sociedades, os chefes de Estado e de governo decidiram incentivar a realização de estudos sobre o fenômeno da escravidão e seu impacto na formação de suas identidades nacionais, com vistas a valorizar adequadamente a participação dos afrodescendentes em sua história comum. Eu acho isso de uma riqueza incomensurável nós colocarmos num documento, para que a gente possa, de forma muito humilde, trabalhar o significado dos afrodescendentes na história do CARICOM e, sobretudo, na história do Brasil, que é o maior país negro do mundo depois da Nigéria. Portanto, meus queridos companheiros e companheiras, eu acho que essa reunião aqui, ela celebra coisas mais importantes do que apenas mais uma reunião. Eu agora estou importante porque eu faço reunião do G8, do G13, do G20, do G77, do G15, do IBAS, do BRIC, ou seja, da UNASUL. Ou seja, o que não falta é G para eu participar de reunião. Mas essa reunião aqui, se for analisada do ponto de vista eminentemente econômico, por um jornalista crítico, eles vão dizer aqui no Brasil, por que que o presidente Lula dedicou uma segunda-feira para discutir com os países da CARICOM? E eu diria, possivelmente, se os interesses fossem só econômicos, nós não estaríamos fazendo essa reunião. Essa reunião, ela celebra algo mais importante que o dinheiro. Ela celebra a autoafirmação da soberania dos países, por menor que ele seja. Ela celebra o fortalecimento da democracia no nosso continente. E ela celebra a extraordinária certeza de que a grandeza de um país não está apenas no tamanho do seu território ou na quantidade da sua população. Está na grandeza dos seus dirigentes. Está nos gestos do seu povo. E eu tenho certeza, depois de conhecer vários de vocês, que o menor país que participa da CARICOM, o menor, o que tem 50 mil habitantes, o que tem 90 mil habitantes, tem o mesmo direito que tem o maior país do mundo, sabe, em população, que é a China, ou o maior país economicamente falando, que é os Estados Unidos. Afinal de contas, o que nós queremos é garantir a nossa soberania e nós queremos garantir a autodeterminação dos nossos povos. Essa reunião tem esse significado. Possivelmente há 15 anos atrás, ninguém acreditaria se nós falássemos numa reunião como essa. Ninguém acreditaria. E hoje ela não só se realizou, como eu participei do ato de maior assinatura de quantidade de acordos que eu já participei em 8 anos de mandato. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, chefe de governo, chefe de Estado, embaixadores, ministros, do coração, os meus agradecimentos à presença de vocês aqui hoje. Com essa declaração, eu quero cumprimentar o nosso companheiro Roosevelt da Dominica e dizer que fiquei lisonjeado com as suas palavras e dizer para ele que, mesmo eu não estando mais na presidência, fique tranquilo que eu vou continuar fazendo política. Pode ficar tranquilo que eu vou continuar fazendo política, porque eu nasci político e vou morrer político. Não vou ficar político. Muito obrigado. Está encerrado a nossa cúpula. Aguardo vocês todos os esportes, para a gente jantar.